Fala, meus nerdolas de NFL Draft, voltando com mais um episódio aqui na nossa Draft Season, com mais um grupo de posição. Hoje vamos falar de Edge Rushers, certo? Um dos grupos mais importantes também da NFL, né? Uma das posições mais bem pagas. E aí eu fiz questão de trazer o nosso irmão Felipe Vieira, do On The Clock. Inclusive, na semana de lançamento do guia, estamos todos ansiosos, já devorando o guia do On The Clock desse ano. Mas é isso, seja bem-vindo, Felipe. Eu quero já saber também a sua impressão inicial dessa classe. Está empolgado com os Edge Rushers desse ano?
Fala, meu querido Rafão. Fala, meu querido telespec e ouvinte. De forma geral, eu gosto dessa classe. Acho uma classe boa. Não temos aquele Nick Bosa, aquele Myles Garrett na classe, mas eu gosto da profundidade dela. Acho que tem bons valores em primeira rodada, apesar de faltar esse grande edge rusher, mas acho que nós temos bons valores, e acho que nós temos bons valores no dia 2 também. No dia 3 aí eu já acho que as coisas morrem um pouco, mas de forma geral, dia 1 e dia 2, acho que temos bastante jogadores aqui para ficar de olho.
E o trampo do guia? É uma semana de alívio? Deve ser uma semana sem tape, né? Imagino, depois de...
Ah, sim. Essa semana é de semana de desintoxicação. E aí, depois a gente volta. Porque eu sempre... Quer dizer, sempre não. Mas no ano passado eu fiz a live do dia 3 do draft, né? E eu pretendo fazer esse ano de novo. Então, depois dessa semana eu já volto pra ver alguns outros caras de dia 3 que eu ainda não tomei tanta atenção assim.
Sim.
E veremos.
É difícil. Eu acho... É tempo pra caramba pra assistir tanto cara.
É. E eu vou te falar que essa classe no dia 3, não só de Edge Rusher, mas de forma geral, é uma classe dura, assim, de ver, sabe? Uhum. Normalmente a gente tem ali, chega na sexta rodada, sétima rodada, você fala, olha, o fulano ali ainda tá ali, não sei o quê. Uhum. Esse ano eu não sei se nós vamos ter algum jogador na sétima rodada que vou estar apontando o dedo e falar, pega esse cara, pega.
Sim.
Acho que essa classe...
Mas é isso, se você ainda não garantiu o seu guia, vai no ontheclock.com.br, que vale muito a pena. A gente sempre recomenda, que é um produto premium de NFL Draft aqui no nosso Brasa. É isso, vou rapidinho no bloco de recados e a gente parte pro ranking de Edge Rushers. Meus amigos, caiu o podcast no seu feed e agora também lá no canal. Eu te peço para que você avalie. Pode ser no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, sua plataforma favorita aí de podcast. Manda uma avaliação, que é muito importante para a gente saber que você está gostando, e também para a plataforma entender a nossa relevância. Se você está assistindo no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo. Pode deixar o seu top 5 de Edge Rushers ou o seu nome favorito dessa classe. Quero que você participe da conversa com a gente. @ CanalZoneFA para você acompanhar também o nosso conteúdo lá nas redes sociais. A gente está colocando cortes e mandando as nossas draft cards lá para quem tá engajando. Já teve aí wide receivers, quarterbacks, a gente vai continuar com esse trabalho até o dia do evento. E falar do pessoal da KTO, que tá com a gente nessa temporada, com as melhores linhas de futebol americano, NFL, college football. Também temos linhas de NFL draft. Eu tô devendo um episódiozinho de odds do NFL draft para nossa queridinha KTO. Mas é isso, obrigado galera da KTO, não esquece de usar o cupom ZONEFA para ganhar 20% de free bet de cashback no seu primeiro depósito. Vamos falar da classe de Edge Rushers. Bom, Felipe, eu imagino que temos um top 3 aí bem consolidado nas mentes da maioria. Imagino que o seu top 3 vai ser o meu top 3. Então, eu vou começar do 5 para a gente fazer um papo ali desses nomes que talvez estejam numa prateleira diferente. E aí eu posso começar perguntando para você, quem é o seu 5 e se você tem um 5 consolidado também? Porque assim, eu até gosto bem mais do meu 4 do que o 5, porque eu tava com um grupo ali de jogadores que eu tava pensando, cara, quem eu coloco no 5 aqui? Uhum. Então eu vou te perguntar primeiro, quem é o cara que conseguiu pegar essa tua última vaguinha aí de top 5?
É, a princípio nós estamos juntos nessa, tá? Não sei quem que você colocou aí dentro do seu top 5, mas pra mim, do quinto ao nono, eu consigo argumentar qualquer um que é entre esses jogadores que ele é o melhor.
Uhum.
Você tem argumentos pra isso.
Sim.
O meu quinto é o Austin Booker. De Kansas. É um jogador que normalmente não é o quinto, assim, nas boards, mas eu tô um pouquinho mais acima nele aí do que a média. Mas, pra mim, Austin Booker, Chris Braswell, Adisa Isaac, Gabriel Murphy e Marshall Nyland são cinco caras que eu consigo justificar ali estar um pouquinho mais alto do que...
Tá, você não falou o meu nome.
Tá.
E eu tava...
Talvez eu tenha ele como defensive tackle, não sei.
Então, eu na verdade eu tava com dúvida entre dois, que era o Darius Robinson de Mizzou e o Jonah Ellis,
tá,
de Utah.
Uhum.
Esses são os dois caras que eu tava vendo. O Jonah Ellis, eu gostei muito da intensidade que eu tava vendo dentro de campo. E eu também gostava de como ele joga em espaço. Gostava da disciplina de quadril dele jogando em espaço. Eu falei, cara, esse cara tem um entendimento da posição e traz... Cara, porque às vezes é isso. Você, como eu disse, né, eu tava num grupo que eu via muita gente junta e essa gana dele, né, dentro de campo, essa intensidade me fez colocar ele acima. E o Darius Robinson, eu acho que é esse ponto que você falou, eu li o Gui, eu acho que tem uma galera que tá nessa dúvida dessa posição dele. Mas eu acho que é um jogadoraço, né, assim, que tem capacidade de pass rush e tal, mas não é um edge rusher, ainda mais se a gente pensar um cara, né, eu acho que ele vai ser um strong side end, que em passing down pode cair pra dentro, né? Fazer um interior rush, tá mais nesse modelo.
O Darius Robinson, ele tá como IDL no guia e na nossa avaliação. Foi um debate complicado, assim, de a gente coloca ele aonde. Porque era um cara que... Ele não sabe o que ele é. Porque ele chegou no combine... ganhou peso. Aí chegou no Pro Day e perdeu peso. Aí você fala, amigo, se decide, você vai pra onde? Qual é a posição que você vai jogar? No On The Clock, nós decidimos ultimamente ele ficar como IDL, porque foi onde ele teve mais snaps na carreira dele. Então, assim, no final das contas, todo mundo levantou o argumento, ah, não, mas ele como Ed, eu acho que ele pode se dar melhor como Ed, não sei o quê, por causa disso e daquilo. Ah, mas eu acho... Não acho isso, eu acho daquilo. Então, tem essa discussão. No final das contas, onde ele jogou mais? Yeah. Ah, como IDL. Ficou claro que ele fez uma mudança para edge rusher na off-season? Não. Então, vai ser IDL. Mas é um bom jogador. Eu não sei exatamente onde ele vai jogar, efetivamente. Eu acho que vai depender muito das entrevistas dele com os times. E do que ele tá se sentindo mais confortável, assim.
Me incomoda um pouquinho ele no interior. Eu dentro do que você falou, eu imagino que no On The Clock vocês podem ter conversado sobre isso. E uma das coisas que me incomoda é o pad level dele. Eu falo, você coloca um cara desse pra dentro, eu me pergunto, ele já não seria um cara tão pesado pra jogar dentro, né?
Sim.
E aí com pad level alto, eu acho que de edge rusher é um cara que pode jogar, tipo... Strong side end, e aí quando a gente tá indo pra passing down, cair pra dentro, ou então naqueles times que jogam com 4-eye, né, em odd front, ele pode, né, fazer esse tipo de trabalho, mas ainda assim, pra mim ele era um cara que eu gostava mais. Mas você não falou do Jonah Ellis, que você nem colocou nesse teu grupo aí do quinto ao nono aí. Qual é o teu problema no jogo dele que faz você jogar ele um pouco pra baixo?
Cara, eu até gosto do jogador, eu acho que ele, inclusive, ele é o meu décimo, tá? Se isso te ajuda alguma coisa. Mas...
Não estou buscando validação, cara. Fica tranquilo.
É o meu décimo na minha board pessoal, tá? Uhum. Às vezes a galera vê lá o guia e fala, ah, mas no guia ele é tal posição. Na minha pessoal... Tem as discussões internas ali e acaba sempre tendo um braço de ferro. Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquilo. Ali acaba sendo um consenso entre nós três.
Sim.
Mas eu simplesmente acho ele um problemático no jogo terrestre, sabe?
Uhum.
Eu acho que ele me desagradou nesse aspecto aí do jogo. Não foi tão produtivo no jogo terrestre também. Então é um cara que, por isso, eu trouxe ele um pouquinho mais para baixo. Mas é um cara que ele joga com um motor muito intenso, que traz isso. E aí eu acho que a falta ali do jogo terrestre, da defesa terrestre, para mim, é o que me fez deixar um pouquinho mais para baixo. Acho que ele tem coisas positivas, tem coisas que fazem com que eu continue intrigado com o potencial dele, mas preferi outros que me traziam um pouquinho mais de confiança através dos downs aí de forma geral.
Certo, vamos subir para o número 4, e aí você falou de problemas no jogo terrestre, mas você também tem Chop Robinson como o Edge 4, que é outro cara que muita gente também está colocando como um pass rusher situacional, né, por tamanho, e até acho que é um cara que não tem aquela âncora, só que é um cara que joga um pouco diferente também, porque ele tem um get off, né, que ele acaba batendo, né, os esquemas de bloqueio. Ele não seja talvez o cara que vai ficar trocando força na trincheira, mas ele consegue penetrar o backfield e ser um fator no jogo terrestre dessa forma, né? Eu já ouvi, por exemplo, gente falando que ele nunca ficaria três downs dentro do campo. Eu não vejo tão extremo assim. Eu acho que o Chop Robinson é um cara que, principalmente se a gente, de novo, tá falando de um time que joga 34, que ele pode fazer também outside linebacker. E é um cara de... Quando a gente fala de edge rush, né, e aí a gente vai pro premium, aquele cara do speed rush, da velocidade, ele é um cara que traz essa arma aí que eu acho que o técnico vai salivar pra pegar ele e falar: vem cá, você tem o que eu preciso, vem cá que eu vou te fazer um cara que vai ter números na NFL. Eu acho que é um cara que pode ter números na NFL.
É, o Chop Robinson, ele, nesse momento, ele não é o quarto melhor edge rusher pra chegar e jogar na NFL. Você fala assim: ó, você precisa ganhar um jogo amanhã, vamos fazer um draft aqui pra você ganhar um jogo amanhã. Ele não é o quarto edge a sair, porque ele é um cara que o potencial dele ainda não foi atingido. Ele talvez ele tenha o segundo maior potencial dessa classe, na minha opinião. Porque é isso que você falou, ele tem esse get off dele, é especial, é muito forte, e é assim que ele ganha no college. Mas quando você olha a produção dele no college, ele não ganhou muito, né? Não tem tanto sexo na carreira. É, sim, um cara que mostra esse problema no jogo terrestre também. Mas é isso, ele é... O quanto que esses... Que os seus problemas não são treináveis. Ah, é um posicionamento da mão, é um... Esse tipo de coisa que é o treinador olhar e falar: meu amigo, me dá essa ferramenta aqui, eu vou trabalhar em cima dela. E de repente eu tenho um baita edge rusher daqui a 2-3 anos.
Sim.
Ele ainda não chegou lá, mas é tudo isso. Explosão e o bend dele, que você chegou a comentar, mas que eu imagino que você tenha gostado também.
Sim, sim, sim.
São as duas maiores ferramentas. E é aquilo, quando você fala pra mim: eu sou o maior aficionado de edge rusher, duas palavras: explosão e bend. Ele tem os dois. Você precisa trabalhar outras coisas, que ainda é um cara cru.
Sim.
Tecnicamente falando.
Então, até nesse ponto de trocar a trincheira, faltar âncora, acho que esse jogo de mão ele não tá ali, porque não é a jogada dele, não é a forma que ele tá atacando. Até a forma como ele ataca não é essa. Então, para ser um jogador mais completo, vai demandar trabalho, mas é isso. Tem o não ensinado ali, que é especial, né? Que você...
Exato.
Não tem como você treinar, né, esse get off, essa flexibilidade que ele tem, essa fluidez do quadril. Chegamos nesse top 3 que eu juro pra você que eu poderia... Aí é eu te falando, você pode... Eu quero ouvir se você discorda. Eu acho que qualquer um desses top 3 eu teria uma justificativa pra alguém preferir um desses caras. Eu não sei se tem um cara que destoa pra mim. você pode pegar, enfim, a gente vai falar Dallas Turner, porque esse cara, atleticamente, os outros dois nunca vão chegar. Ou então, pô, o Laiato Lato, pra mim, ele joga muito mais bola do que os outros três. Aí você vai, não, Jared Verse traz uma fisicalidade, ele é mais completo, não sei. Vamos começar essa conversa. Qual que você colocou no 3 e por que ele ficou nessa posição?
O meu 3 é o Jared Verse, é diferente do Guia, né? Mas ele é o meu 3. É um cara, como você falou, traz muita fisicalidade, traz força de jogo, talvez não. É o edge rusher da classe mais forte. Mas eu acho que o Jared Verse, ele sentou no sucesso da temporada retrasada, né? Porque eu senti que ele chegou, viu a força de jogo dele e falou: nossa, aqui eu posso dominar, continuo dominando no mesmo jeito que eu estava dominando antes de chegar em Florida State, e tá tudo certo. Só que eu acho que ele faltou se desenvolver um pouco mais, aí ficou só nessa parte aí da força física, por isso eu deixo ele aí na posição número 3. É um cara que, na minha opinião ali, ele precisa evoluir no jogo terrestre também, o uso das mãos dele faltam trazer um pouquinho mais de arsenal de movimentos, e o atleticismo dele é bom, não vou reclamar, mas não é elite. E aí eu acho que nessa classe nós temos um cara que é elite, e aí eu sempre, quando eu olho no final das contas, eu sempre busco um potencial a mais ali, que o Jared Verse, na minha opinião, ele não tem o potencial para ser o melhor edge rusher da classe. Ele tem uma base muito sólida de talvez ser aquela escolha famosa, escolha segura, que de seguro não tem nada, né?
Não,
porque
tem,
sempre tem
deles.
Sempre tem o problema de o cara ser um bust e não se pagar. Mas a escolha, teoricamente, com menos chance de erro. Mas sim, é isso.
Eu gosto de Jared Verse, cara. Eu não consegui não colocar ele como meu número 1.
Aí.
Porque foi desde o ano passado. E aí o pessoal que ouve aqui, usando FA, também... A gente fez o Summer Scout do Jared Verse, né, depois da última temporada, que foi melhor do que... da retrasada, né? Que foi melhor do que essa última agora.
Sim.
Teve o mesmo número de sacks, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tava esperando ele dar mais um passo, né?
Sim.
Pra se firmar, porque ele podia muito bem. Eu acho que a expectativa, na verdade, era que a gente visse o Jared Verse chegando pra ser fatalmente top 10 esse ano. Eu acho que era isso que todo mundo tava esperando. Sim. Pelo menos que ele fosse top 10 esse ano. E o meu ponto é que eu ainda vejo esse jogador. Eu entendo que ele não deu um passo, mas pra mim é o cara que em Albany conseguiu aparecer, foi pra Divisão 1 e jogou e produziu 2 anos. Eu sei que ele não deu esse último passo, mas eu vejo esse cara dando certo na NFL, porque na hora de eu ver o top 3, a única coisa que eu pensei, porque eu não acho que tem um que tá muito acima do outro, pelo menos isso é pra mim, eu pensei, tá, e porque na hora do ranking você tem que colocar um em cima do outro, falei, tá, pra justificar colocar um em cima do outro, eu vou fazer o seguinte, se eu pensar daqui a 5 anos e olhar pra trás, eu quero que o Rafão tenha falado qual que eu vejo daqui a 5 anos, pô, eu acho que esse cara vai virar jogador, e pra mim era o Jared Verse. Era o Jared Verse. Então, ele ficou pra mim no número 1 por causa disso. É um cara que eu confio que o que ele traz no jogo dele vai traduzir em produção na NFL. Eu acho que realmente vai ser um bom defensive end na NFL. Entendo que não tem o freak. Eu acho que ele, dentro desse top 3, ele não tem o atleticismo do Dallas Turner e ele não tem o refinamento técnico que o Laiato Lato mostrou. Mas eu acho que ele tem um jogo all around, assim, muito sólido pra ser um grande jogador na NFL. Seu 2.
Meu 2 é o Laiato Lato.
Certo.
De UCLA, como você comentou aí, é um jogador que é o mais pronto, tecnicamente, dessa classe. É um jogador que seu arsenal de pass rush é aquele que você começa a assistir assim, e se você anota o que ele faz, você vai falando, ó, fez um swing move, ah, agora ele fez isso aqui, agora ele fez isso aqui, agora ele fez isso. Quando você vê, você tá com um caderno cheio de movimentos diferentes que ele fez. Então é um cara, tecnicamente, é até raro de chegar na NFL, assim. É difícil de a gente pegar um edge rusher que tenha tanto esse arsenal de movimentos já trabalhado. É um cara que tem um bom atleticismo, ele não é o freak atlético, é um bom atleticismo e que traz um certo receio de ter sido aposentado já, né? Ele foi aposentado medicamente ali pela equipe de Washington. E aí ficou aposentado, quando ele foi procurar outras opiniões. E aí, em UCLA, ele foi liberado para jogar e jogou muita bola. Então, é um cara que consegue vencer com muita frequência, porque ele tem uma variedade impressionante de movimentos, tem um bom atleticismo, não elite, tá? Tem um bom atleticismo. E é um cara que ele provavelmente vai conseguir produzir na NFL, assim, com um bom nível. Se ele não tiver os problemas médicos que fizeram ele se afastar de campo em Washington.
O que a gente tá ouvindo é que ele pode ter... Talvez ele seja um cara que tenha problema a ponto de... No dia do draft, a gente vê a primeira rodada passando e todo mundo falando, caramba, e aí? Cadê o Olai Atulato? Parece que é nesse nível que a preocupação da lesão pode chegar, né?
É uma lesão no pescoço, né? Então, assim, é uma lesão complicadíssima. A gente não sabe, por exemplo, foi liberado pro UCLA, então tá tudo bem. Não, porque assim, o UCLA, qual era o lado negativo se ele se machucasse em UCLA e não jogasse mais futebol americano? Pra UCLA,
nada. É uma aposta que vale super bem.
É como se você chegasse no draft e falasse, olha, tem a sétima rodada e o Olai Atulato ainda tá disponível. Você vai arriscar? Óbvio exato. Que eu vou arriscar. E aí, só que na NFL não é assim que funciona. Você vai ter que... Quem tá disposto a pagar mais por isso? Por esse risco?
E aí, ainda eu não mais sei a se... primeira rodada que tenha garantido o contrato, né? Que esse é o grande lance. Exato. Esse é o grande lance.
Então, algum time... pelo que a gente tem lido, algum time fatalmente não vai se sentir confortável em liberar, sabe?
Sim.
O médico não vai se sentir confortável, porque se acontecer alguma coisa, quem ganha a conta é o médico.
Né? Eu até te falo, porque a gente, ouvindo isso, né, nesse momento, eu até me pergunto se por acaso no Combine não tem aparecido alguma coisa, porque o Combine é aquele momento que tem a
equipe... Os rumores é que apareceram.
E quando tem essa avaliação médica que os times compartilham, então se alguma coisa apareceu ali, eu acho que já é uma red flag pro processo inteiro, né? Então... Mas ele é meu 3, o Olai Atulato é meu 3, porque eu não entrei na consideração da lesão, porque eu não tenho como opinar sobre isso.
Eu também não.
Mas tem um nome, por quê? Porque eu sinto que eu dei uma errada no Bijan Ojulari. Porque eu via, eu falei, pô, esse cara é monstro, porque ele tem muita ferramenta, tem muita técnica, e eu acho que me faltou olhar uma coisa que eu senti falta no Lato, que é o que eu vi no Verse, que é, às vezes quando você tá na trincheira, você tem que ter uma fisicalidade, uma força de jogo pra sobreviver antes da técnica. E eu senti que o Lato pode não conseguir sobreviver nesse sentido, no nível profissional. Ele já não é um cara, como a gente falou do Chop, ele já não é o cara que tem o get off pra lidar diferente com os bloqueios. Então, se ele não bate penetrando e ele vai precisar dessa trocação, isso pode ser um problema. De novo, eu não tô falando isso pra derrubar o Lato muito abaixo do meu top 3, porque, como eu disse no meu discurso, os caras estão muito empatados, então eu tive que achar a minha forma de organizá-los. E é por isso que eu coloquei ele no 3. Foi pelo meu histórico do scouting, que eu falei, cara, eu joguei o Bijan Ojulari muito mais alto do que eu deveria. E eu não vou jogar o Lato lá em cima por causa dessas ferramentas de pass rush moves, porque ele não tem esse get off e pra mim falta a força de jogo pra ele ter a trocação da trincheira. Isso pra mim fez colocar ele no terceiro. Acho que é um baita jogador. E talvez se você perguntar pra mim assim, Rafão, quem nessa classe tu acha que é o jogador de bola dos Edge Rush? Eu vou falar pra você. A galera viu eu falando hoje lá. Eu vou falar lá. E Atulato, pra mim, é o mais jogador de bola dos três. Mas é isso. Dentro dessa organização, esses foram os meus fatores pra colocar o Atulato no número 3. Então, você chega no Dallas Turner, que é o seu 1, e que é o meu 2. Temos o grande apelo do atleticismo da escola, tá? Que não podemos ignorar a Alabama produzindo edge rushers para a NFL. Mas me diz aí, como que... Porque é um cara que apareceu completamente nessa última temporada, assim, né? Sim. Eu acho que é um cara que a gente não tava falando nessa altura, antes dessa última temporada do college, que o Dallas Turner fez para chegar aqui como seu edge 1.
É, o Turner, se eu não me engano... Ele, quando a gente tava gravando ali em agosto, falando sobre a classe, ele tava lá para dia 2, alguma coisa nesse sentido. Já era um cara, né, que tava no radar, mas a evolução dele de 2022 para 2023 é uma evolução gigantesca. É uma evolução muito grande. Tecnicamente falando, e atleticamente a gente já via parte dessas ferramentas em 2022, por isso que ele estava ali no dia 2, tal qual um Chop Robinson está hoje, assim, mais ou menos. E é um cara que se tinha essa expectativa já há algum tempo. O Will Anderson, quando saiu de Alabama, estava indo para o draft e perguntado sobre quem ficava, né, em Alabama, ele chegou a citar o Dallas Turner e falar: o Dallas Turner vai ser melhor do que eu. O Will Anderson falando isso. Então, já se via ali um potencial do Turner. E para mim, eu entendo essa dúvida entre os três. Eu acho que eu fiquei por um tempo nessa daí do... entre esses três aí tá tudo certo. No final do processo eu tive dificuldade em colocar quem era o 2 e quem era o 3. Mas eu não tive dificuldade que Dallas Turner era o meu 1. Pra mim é um cara que é mais jovem do que os outros dois, o Verse e o Lato. É um cara que atleticamente é acima dos dois.
Sim.
O bend dele é acima dos dois também.
Sim.
E eu acho que, tecnicamente, ele não tá no nível do Lato, com seu arsenal e tudo mais, mas eu não acho que ele tá tão longe assim. Eu até entre os três do On The Clock que fizeram guia, o Dallas Turner, eu era quem tinha mais paixão pelo Turner. Uhum. Então, até tem uma diferença ali no guia, dá pra ver pela nota, que os outros dois ficam mais próximos, mas para mim eu até essa diferença seria maior, porque eu gosto muito do atleticismo dele, do que ele entrega de explosão, do que ele entrega do bend dele. Eu acho que é um cara que, por exemplo, o Chop Robinson, ele não entregava o motor intenso que o Dallas Turner entrega. É um cara que tá sempre atento, tá correndo atrás de running back e pega running back no segundo nível, correndo atrás por trás, né? Uhum. Então eu gosto muito de Dallas Turner. Eu acho que o nível dele não está numa prateleira tão distante do que um Will Anderson estava. Eu acho que o Will Anderson ainda seria meu Edge. Se a gente fosse juntar tudo aqui, ainda seria meu Edge 1, mas ele não tá tão longe assim. Então eu gosto muito do Turner, e pra mim é um jogador top 10 mesmo do draft. E o melhor jogador defensivo da classe também.
Melhor jogador defensivo da classe? Você tem o Dallas Turner. Interessante. Você tá mais alto do que eu nele, isso é dá pra entender. Mas assim, eu gosto muito do Dallas Turner. Acho que só... se alguém falasse... Se você falasse pra mim, cara, eu tenho o Dallas Turner na frente do Jared Verse, que é o meu 1, por causa do atleticismo e da idade, eu ia dar... Bom, beleza, cara. Não tem nada Sim. de errado com isso. Eu super entendo. Ele jogou esse último ano e eu não queria jogar por esse último ano ele pro número 1. Fiquei com o pé um pouco atrás. Ele, pra mim, ele não tem essa fisicalidade do Jared Verse de jogar na trincheira. Ele é um pouco mais leve. Ele é um pouco mais leve. Eu acho que, mas ao mesmo tempo, ele também é um cara que, provavelmente jogando em espaço, ele é o melhor dos três que a gente falou no topo, né? Que pode dropar pra fazer uma cobertura. Não acho que é isso que você vai querer do Dallas Sim. Turner. Mas ele consegue fazer isso. É um cara que consegue se mexer em espaço. Tem controle corporal, né? Pra se mover com equilíbrio. Eu gosto muito do Dallas Turner. Pra mim, foi esse divisor de olhar ali na frente e falar, tá, quem eu acho que vai ser jogador? Quando eu tô com os caras parecido, pra mim tem que ser o gut feeling ali de eu falar, quem eu acho que daqui a uns anos vai ser jogador na NFL? E pra mim veio não veio assim, veio rápido, cara, eu acho que o Jerry Verse vai ser jogador. Mas é isso, Dallas Turner também é um grande nome, eu acho que vai sair na frente, até porque eu sei o que a NFL valoriza, né, tipo... Idade e atleticismo. A gente viu o Trevon Walker sair número 1, e eu sei que é um péssimo exemplo, mas.
Sim.
Você sabe que os coaching staff estão querendo, não mudou nada. Né? Então, eu acho que a idade, a faculdade, porque é diferente jogar Alabama e jogar em Florida State, isso também é um fator, né? Eu acho que por todos esses fatores, Dallas Turner vai ser o primeiro a sair. Mas o Jared Verse é o meu garoto. Eu fiquei abraçado com ele aí nessa posição número 1 de edge rushers. Eu disse pra você que no final eu ia falar sobre o nome aí que você mais gosta do segundo dia, a gente acabou falando ali na discussão do top 5, mas quem é esse cara do segundo dia pra você, que você fala, pô, no segundo dia, esse pra mim é o...
Eu tenho dois jogadores que eu gosto bastante. Chris Braswell é um edge rusher que eu acho bem interessante. Acho até que o atleticismo dele... é um pouco subestimado em certos uhum. momentos, inclusive no guia eu acho que tá subestimado. E o cara que eu tenho uma certa paixãozinha aí, que talvez vai sair até um pouquinho ali, uma terceira rodada, alguma coisa assim, é o Gabriel Murphy, também de UCLA, por curiosidade, né? A dupla de UCLA e a dupla de Alabama. Mas eu acho um cara muito produtivo também. Inclusive tem o irmão gêmeo do Gabriel, que é o Grayson. Mas eu acho ele muito bom no pass rush também. Tem problemas no jogo terrestre, que eu acho que isso vai fazer com que ele caia. Mas eu gosto do bend dele, gosto do atleticismo. Ele acaba sofrendo um pouquinho aí, de repente, com tamanho dele, que isso fez com que a nota dele no guia não fosse até tão alta quanto eu gostaria, mas aí não tem discussão, né? O tamanho é o tamanho e a gente tem um processo, tem que seguir o processo.
Sim.
Mas eu gosto do Gabriel Murphy, esse tamanho, essa envergadura dele vão... É um salto que ele tem que passar, sabe?
Um outro nome que eu não quero terminar o episódio sem falar, porque esse é um cara que provavelmente a gente falou do Dallas Turner que apareceu, mas tem um outro nome que antes dessa última temporada todo mundo falava no top 5 e a gente nem trouxe o nome de Braylon Trice de Washington, que é um cara que produziu pra caramba. O que aconteceu com o Braylon Trice pra ele sumir do mapa dos edge rushers no NFL Draft 2024?
Cara, eu sou um... Confesso ser um hater de Braylon Trice. tem alguns jogadores que eu não gosto dessa classe, assim, que são um pouco hypados. Braylon Trice é um deles. Eu acho que é um jogador que tem a produção, mas é uma produção totalmente falsa, sabe? É uma produção que ele se beneficiou do que a sua defesa estava fazendo, do que... seu coordenador defensivo pedia, muito instante, e aí acabava pegando o sec que não tem valor nenhum, assim, para tradução em NFL. É, e eu acho que é um cara com 23 anos que atleticamente eu tenho minhas dúvidas. E aí, eu não vejo essa explosão tão grande nele, eu não vejo esse primeiro passo e não vejo um bend. E aí, me sobra pouca coisa para eu realmente falar, nossa, ó, aqui é um cara que eu vou bater na mesa. É, eu, realmente, para mim, seria um jogador aí que tá fora do top 10 da classe de
é isso. Bom, tá falado. Acho que passamos pelos Edge Rushers. Usa a aba de comentários, participa da conversa. No Spotify tem a caixinha de pergunta. Manda para mim qual o seu nome favorito desse top 3. Tá fechado com Dallas Turner, Jared Verse, Laiatu Latu. Quero saber qual é o seu nome. E é isso. Nessa semana a gente tem episódio de DBs. Semana que vem a gente parte pra linha ofensiva, que eu já falei que vou fazer com o meu mano Ornelas. E running backs e tight ends, que a gente vai receber o coach Luquita. Tentei chamar o Barandas para falar de running back, só que o nosso querido coach tá muito ocupado ultimamente. Mas é isso. Temos novos coaches aí na semana que vem. Felipe, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trampo do guia mais um ano. Vou te dar o espaço aí também para você falar o que tá rolando no The Clock. Se quiser chamar a galera, faz teu nome.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rafão. Tamo junto. Já sou de casa, mas sempre fico feliz com o convite. É, uma galera aí que ainda não comprou o guia, né? ontheclock.com.br. 200 jogadores analisados.
Tá errado. Primeiro tem que falar que tá errado.
Tá errado. Com um novo layout, né? A galera tá. Galera aí quase numa totalidade gostando dessa nossa mudança. Mudança que ficou mais agradável a leitura aí, um pouco menos tensa, né? Daí ficava um negócio ali que, de repente, tava pegando sono quando você tava lendo do seu oitavo report seguido. Você fala, caraca, parece que eu já vi isso aqui. É, então agora ficou uma leitura mais agradável, acho que uma parte mais comercial, assim, né? Mas a análise está toda por trás disso. Então, a gente não mudou nada da análise que nós fizemos. Só quisemos deixar um pouco mais amigável aí pro usuário final. E eu acho que conseguimos alcançar isso. Mas se você ainda não viu, ontheclock.com.br e garanta o seu guia de 2024.
É isso aí, meus amigos. Te convido mais uma vez para seguir o Zona FA no Spotify e também no YouTube. Galera do On The Clock tá no YouTube, no Spotify. Sigam também, que é muito importante. Volto ainda essa semana com Defensive Backs. Meu nome é Rafon Martins. Daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Aquele abraço. Eu fui.